Boa tarde a todos. Estamos aqui para a aula de dúvida número 16, do dia 11 de novembro, 16 horas e 3 minutos. Essa semana é dedicada ao último tópico da parte 1, é o tópico 4, que trata de outras técnicas de computação natural, sendo que já vimos computação evolutiva e também as redes neurais artificiais, que não deixam de ser técnicas de computação natural, porque o objetivo é nos inspirar em processos da natureza e trazê-los para o computador. Então, se tem alguma coisa interessante na natureza, que, por exemplo, tenha alto poder de reconhecimento de padrões, de detecção de anomalias ou de regulação, e a gente consegue trazer para o computador, espera-se que a gente reproduza essas propriedades, né? Então, as redes neurais têm esse aspecto completamente. Eu sei que o cérebro de seres superiores tem uma boa capacidade de processamento de informação, uma boa capacidade de memória e de aprendizado. E se eu consigo levar para o computador as propriedades dos neurônios, pelo menos a essência dessas propriedades, eu consigo reproduzir essas habilidades todas e talvez conquistar essas propriedades, né? Como memória, aprender a partir da experiência, por condicionamento. Então, tudo isso a gente já viu. O princípio da seleção natural de Darwin, que é o fundamento da computação evolutiva, também a gente sabe que pode reproduzir em computador. Basta criar um ambiente onde há recursos limitados, diferenciação de adaptação entre os indivíduos e gerações, né, onde você pode propagar ou não o seu material genético, né? Então, usando essa dinâmica de fluxo aí, né? Eu posso simular ambientes onde há competição e onde há sobrevivência dos mais aptos, né? E é isso que caracteriza a computação evolutiva. Com uma vantagem importante, nesses mundos simulados, o tempo que eu levo para fazer uma geração, de uma geração para outra, pode ser de milissegundos, né? Nem sempre, por exemplo, se eu estiver simulando um ambiente robótico, às vezes eu posso precisar de alguns minutos para terminar um experimento completo, de modo que eu possa avaliar um robô, né, que está em simulação lá navegando no ambiente. Deu para vocês entenderem? Avaliar uma solução de caixeiro viajante leva, sei lá, microssegundos, talvez, numa máquina rápida, né? Mas às vezes avaliar dar nota, né, para um cérebro de um robô que está navegando no ambiente, de acordo com o sucesso da navegação, né, quantas vezes ele capturou alvo, quantas vezes ele colidiu, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, pode levar alguns minutos, mesmo numa máquina muito poderosa e com boa capacidade de processamento. Então, tudo depende um pouco, né? Tem simulações mais pesadas e menos pesadas. Mas a gente viu, ainda no contexto de deep learning, lá em aprendizado por reforço, que naquele caso da StarCraft II, né, que as máquinas aprendem a jogar e a se tornarem campeãs mundiais lá nesse jogo, foram simulados 200 anos de jogo, em algumas horas, em 4 dias ou 14 dias de treinamento, não lembro agora. Uma questão de dias, em dias foram simulados 200 anos. Isso significa que você, nessa simulação virtual, você acelerou o tempo. Isso é possível se fazer, né? Então, os algoritmos inspirados na natureza também você pode acelerar o tempo, ou pelo menos de uma geração para outra não envolve nenhum aspecto muito demorado, você pode fazer milhões de gerações por segundo. algo inimaginável na natureza, né? Que tem que respeitar o ciclo de vida das plantas, quando eu estou fazendo melhoramento genético de uma planta. Isso eu já cheguei a comentar, né? Então, parte das vantagens de trazer coisas da natureza para o computador é que você pode acelerar o ciclo daquele processo, e as vantagens podem se tornar exponencialmente mais evidentes, certo? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é simplesmente trazer o que você não conseguiria conquistar de outro modo. Por exemplo, a gente vai ver alguns vídeos aqui. Algoritmos de otimização que são multimodais, que mantêm diversidade durante a busca, né? A gente viu que os algoritmos genéticos são populacionais, mas eles não mantêm diversidade. A diversidade tende a cair ao longo das gerações. Vocês vão ver isso em experimentos em próximas listas de exercícios. Então, se eu sei que o sistema imunológico tem que manter a diversidade nos seus anticorpos, né, para maximizar a reação a agentes infecciosos, se eu conseguir levar a essência dos sistemas imunológicos para o computador, no que a gente chama de sistemas imunológicos artificiais, eu vou conseguir ter um algoritmo que mantém diversidade, que é uma propriedade inerente e bem característica do sistema, ok? Então, esses aspectos são muito importantes na hora que a gente traz para o computador um fenômeno que a gente observa na natureza. Vale para a colônia de formigas e vale para outros aspectos, tá? E quando a gente para observar a natureza, a gente vê claramente esse cenário de, assim, de em muitos contextos, né, a gente vê situações de troca de informação bastante sofisticadas, por mais que muita gente ainda, ao observar a natureza, tire a conclusão de que a natureza é burra, a natureza não é inteligente. Não sei porque vocês estão estudando o tópico de computação natural num curso de inteligência artificial. Não há nada de inteligente a extrair da natureza, né? Tem gente que pensa assim. E, no entanto, essas pessoas ou nunca pararam para pensar, ou não tiveram oportunidade de se defrontar com alguns cenários aí, né? Eu vou mostrar aqui esses vídeos que eu estava falando tanto, né? Espero que eu consiga compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Whiteboard. Se eu vou. Tá. Vídeos aqui. Eu vou mostrar primeiro esse vídeo. Esse está disponibilizado na página do curso, né? Que é em azul você está vendo uma população de soluções candidatas num algoritmo de enxame de partículas, tá? E então o ponto em vermelho que eu acredito que vocês estejam vendo, se não estiverem, por favor, me avisem aí. Liguem o áudio e me avisem, né? O ponto em vermelho é o ótimo da superfície, ok? Por trás desse plano que vocês estão vendo, tem uma. Vou rodar de novo aqui, tem uma superfície de maximização, né? Antes de rodar, vocês estão vendo aqui que a população acabou formando uma espécie de, assim, uma navegação, um seguindo o outro, né? Isso aqui é uma indicação de gradiente, gradiente da superfície. Então, a técnica de enxame de partículas, que a gente vai ver o pseudocódigo daqui a pouco, né? De um modo ou de outro, por trabalhar com uma população e pelos indivíduos se inspirarem nos coleguinhas, nos vizinhos ali que estão tendo uma experiência melhor do que a deles, né? E se inspirarem também nas suas melhores experiências particulares, eles tendem a imitar o que há de melhor na população e acabam seguindo o líder, né? Como é um jargão aí das redes sociais já, né? Siga o líder, isso em futebol, por exemplo, né? Então, vocês estão vendo claramente as partículas aí em azul seguindo o líder, né? E com isso, elas acabam implementando indiretamente um algoritmo gradient-like, baseado em gradiente, tá? Então, muito curioso você ver, nesse momento, a população está indo reto para o ponto vermelho. Mas você, eu vou rodar o vídeo de novo, vocês vão ver algumas situações em que a população faz curvas para chegar no ponto em vermelho. Ou seja, ela vai respeitando as curvas de nível, né, conforme o gradiente vai sendo... Nós não estamos enxergando a superfície de otimização. A única informação dela que vocês têm é o ponto em vermelho, que significa o máximo ou o mínimo, que dependendo se eu estou maximizando ou minimizando, certo? Mas fica claro essa natureza do algoritmo. Fica claro que o algoritmo funciona primeiro, né? E que ele tem uma estratégia para estimar gradiente, ok? Então, vou rodar de novo. Vocês veem que, às vezes, ela vai reto, às vezes, ela vai fazendo curva, a população em azul, tá? Seguindo as curvas de nível mesmo da superfície, certo? Olha lá. Então, é um comportamento, parece que... houve competência em reproduzir um fenômeno natural? Visualmente, sim, né? Vocês estão vendo aí um comportamento bem interessante e de vida, né? Parece que realmente tem vida por trás desse experimento virtual aqui, certo? Posso estar exagerando um pouco, mas enfim. Agora, entendamos que o algoritmo de otimização por enxame de partículas, PSO, né, Particle Swarm Optimization, a população não fica tão agregada, esses pontos em azul não ficam tão concentrados assim. Nesse experimento, houve essa concentração, né, para facilitar a visualização. Tá? Você vê que a população anda muito juntinha, né? Não há necessidade de ser assim, particularmente em situações multimodais, onde eu tenho vários ótimos, né? Os pontos em azul se espalham mais. Mas, enfim, do jeito que vocês estão vendo aí, funciona. E funciona muito bem, tá? E a gente vai ver agora o pseudocódigo desse algoritmo, já que eu comecei com esse vídeo, né? E tudo é muito simples. E, de novo, o poder do algoritmo está... basicamente na repetição de uma mesma estratégia. Então, vamos voltar. Eu não sei. Eu vou voltar aqui, parar de compartilhar e compartilhar de novo. Não sei se é necessário fazer isso, mas só por garantia. Vamos lá no PowerPoint. Eu não vou pôr tela cheia. Deixa eu pôr o pseudocódigo aqui do algoritmo do PSO, tá? Vamos lá, tá aqui. Vamos lá, ó, o pseudocódigo tá aqui, então eu avalio toda a população, cada ponto em azul ali eu vou ter que avaliá-lo, né? Dar uma nota para ele. Se for um problema de otimização, de maximização, é simplesmente o valor da função naquele ponto. Ele é um ponto na superfície de otimização, certo? Daí, o que que eu faço? Atualizo cada melhor histórico do indivíduo, né? Atualizo o melhor vizinho, aí eu atualizo a velocidade da partícula, corrijo essa velocidade e calculo a nova posição. Só isso. E entro no loop de for para todas as partículas. Então, vamos olhar algum slide antes, no caso, esse slide aqui, tá? É o slide 43 das notas de aula. todas essas partículas em azul precisam ter a sua trajetória atualizada para que haja o deslocamento para o próximo ponto, né? Vamos falar dessa que está em vermelho aqui, que é a partícula que nesse momento eu vou mover. Então, ela vai se deslocar com base em três direções. Nesse exemplo, aparece só duas, né? A melhor posição dela no passado, se eu não me engano, é essa aqui em azul, e a melhor posição de todas, que todas as vizinhas dela já tiveram no passado, ok? Então, com base nessas duas direções, ela vai sofrer um deslocamento, portanto, ela está inspirada em experiências bem-sucedidas de um passado, ok? É assim que funciona o algoritmo. E a outra direção é a própria direção anterior que ela seguiu, para dar uma inércia no movimento, de modo que a trajetória da partícula pareça ser como o voo de um pássaro mesmo, né? O pássaro não faz curvas radicais de 90 graus, né? Ele até pode fazer uma curva fechada, mas ela tem uma curvatura, e essa direção em verde que vocês estão vendo aqui, que é o termo de momento, né, ajuda a criar isso. Então, todas as partículas vão sofrer atualizações com base em três direções, né, para cada uma delas, né? A última direção de ajuste, a direção do melhor ponto frequentado por algum de seus vizinhos, e a direção do melhor ponto que a própria partícula já frequentou, ok? Ela pode estar hoje numa situação pior do que ela esteve antes, certo? Tem uma teoria sociocognitiva por trás do PSO, né? E, de fato, cabe trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós nos inspiramos, né, em pessoas bem-sucedidas ou em momentos bons da nossa vida, né? Então, quando eu estava bem num relacionamento e hoje eu não estou bem, por exemplo, né? Que eu fiz naquela época para estar bem? Então, deixo, se eu quero estar bem de novo, né? Deixo repetir aquilo aqui. Claro que depende das outras pessoas, não só de mim, mas enfim. Se eu já estive milionário na minha vida e hoje eu tô falido, né? Eu posso me inspirar em tudo que eu fiz para me dar bem no passado e evitar tudo que me fez ir pro buraco agora, né? Então a gente usa a nossa experiência passada como guia, espero que use, né? Algumas coisas é bom que a gente esqueça mesmo, né? Mas outras coisas a gente deve aprender com acerto e com erro. Lembre-se, eu nem preciso ir para teorias aí de psicologia, né? Veja aprendizado por reforço, o quão competentes são técnicas de aprender por punição e recompensa, tá? Então, o algoritmo que vocês vão implementar ali de encontrar a trajetória no labirinto, no ECP2, né? Ele pune e recompensa direções que levam a pontuações maiores ou piores, tá? Então, vai diminuir a probabilidade de tomar uma decisão que foi deletéria e vai aumentar a probabilidade de tomar uma decisão que foi benéfica, né? A mesma coisa a gente faz na nossa vida, talvez com uma visão de mundo restrita, né? Tudo bem, mas todo mundo tem experiências de sucesso e de fracasso e que podem interferir na sua decisão daqui para frente, certo? E também nos inspiramos nas outras pessoas ou na história, né? Pessoas que convivem com a gente hoje ou pessoas que marcaram a história da humanidade. Elas nos inspiram, espero que assim seja, né? Então, o princípio aqui da otimização por enxame de partículas é exatamente esse. E o algoritmo mostra isso, né? Olha lá, caminhe em três direções, numa agregação, né, num combinado de três direções. O que você estava fazendo até agora, o melhor que você já fez e o melhor que os seus vizinhos já fizeram. Tão simples quanto isso, né? Um algoritmo com essa simplicidade produz uma solução de busca no espaço matemático, né? Extremamente competente. E normalmente dá para entender que esses algoritmos são para espaços contínuos, né? Mas existe adaptações de PSO para espaços discretos também, ok? Então, eu falei, comecei falando de PSO, porque eu mostrei aquele experimento simulado. Eu estava querendo mostrar como aparece no computador algo que está inspirado na natureza, né? E tem uma característica de naturalidade mesmo, o movimento, a trajetória daqueles pontos, certo? É nesse sentido que eu estou falando. Então, vou parar de compartilhar aqui e perguntar se há alguma dúvida muito importante sobre PSO para os alunos que estão participando. Alguma dúvida, gente? Talvez uma dúvida que vocês podem perguntar. Professor, o senhor acabou de falar que já, eu entendi o PSO para espaços contínuos aí, tá? Mas o senhor acabou de falar que existem extensões de PSO para espaços discretos. Como que elas se dão? Bom, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas em espaços discretos eu tenho um número finito de pontos, tipo vértices de hipercubo, né? Se for um espaço binário, eu tenho que explorar vértices de um hipercubo. Então, como, que trajetória seguir? Eu vou pular as partículas vão pular de um vértice para algum outro, né? Que pulo que eu vou dar, para que direção que eu vou pular, né? É mais ou menos isso que as partículas têm que definir. Então, diferente de um algoritmo genético, vamos pegar algumas diferenças aqui. Diferente de um algoritmo genético, onde eu tenho uma população agora e dessa população eu gero descendentes, né? Tudo bem, alguns indivíduos podem até sobreviver para a geração seguinte, mas vamos supor que não, né? Eu tenho uma população agora, ela vai gerar descendentes. Então, ela vai morrer toda e a próxima geração são os descendentes dela, tá? Aqui, não. As partículas são sempre as mesmas e elas se deslocam pelo espaço de busca. Eu não mato uma partícula e faço nascer uma outra lá na frente. Tudo bem, você pode até interpretar assim se quiser, tá? Enfim, vamos ver aqui a pergunta. Qual seria uma aplicação prática? Por exemplo, o Aqua eu percebo muito bem como ele resolve o problema do caixeiro viajante, mas PSO eu fiquei um pouco em dúvida de que tipo de problema ele resolveria. Como eu falei, problemas em espaços contínuos. Então, se você tem que buscar. Vocês vão resolver uma aplicação prática nesse sentido? Eu acho que vai ser a mesma que eu apliquei semestre passado no curso lá de 721, né, que é evoluir ganhos de controladores. Então, você pode propor, sem entender nada de controle de processos, né? Então, você quer atender alguns critérios de desempenho, tipo tempo de subida, tempo de acomodação, máximo overshoot. E você não sabe quais são os ganhos do seu controlador P&D. São três ganhos: KP, KD e KI. Tá? R3 é o espaço de busca. Ok? Então você pode usar o PSO. Você só tem que saber avaliar os indivíduos. Como que você avalia o trio de ganhos de um controlador? Simulando, obtendo a resposta ao degrau daquele controlador candidato e medindo tempo de subida, tempo de acomodação, tempo de overshoot, ok? Então você precisa simular o controlador, ver o desempenho dele numa resposta ao degrau e dar uma nota para aquele indivíduo da população, tá? E aí alguns indivíduos vão ter notas melhores que outros e vão inspirar os demais para que eles sigam, aquelas partículas vão seguir o líder, vamos chamar assim, tá? E então, todo problema que envolva um espaço contínuo, né? Já vimos também que até problemas naquela ideia de separar fenótipo de genótipo lá em computação evolutiva, né? Até problemas discretos podem ser resolvidos em espaços contínuos. Você pode tentar encontrar sei lá, um caminho ótimo num grafo, buscando ponderações arbitrárias para as arestas do grafo. Você tem um algoritmo, tipo, você quer gerar uma árvore, ótima dentro de um grafo, né? Você tem um algoritmo de mínimo spanning tree. Se você puder controlar o peso das arestas do grafo, você concorda comigo que você vai guiar o algoritmo de mínimo spanning tree para uma tree específica, tá? Então, esse espaço dos grafos ponderados é um espaço contínuo. Se tem 800 arestas e elas podem ter qualquer valor de peso, né, positivo que seja, então você está no R800, R800 mais, se não puder ter peso negativo, certo? Então está cheio de problemas práticos aí, onde você tem que encontrar múltiplos valores no espaço contínuo. Eu dei alguns exemplos aqui só. Tá? Espaço discreto é mais ou menos óbvio, né? Problema de mochila, caixeiro viajante, roteamento de veículos, e muitos outros mais. Tá? Ok? Então, PSO tem uma inspiração claríssima assim, imitação de experiências passadas, suas e dos seus vizinhos, que é o seu social aí, né? E funciona muito bem com um algoritmo extremamente simples, ok? Nós vamos ver agora o PSO, tá? PSO, o ACO. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. De novo, eu rapidamente, só para onde que eu tô, tem que ser o Paulo. Cada vez que eu tento compartilhar a tela, ele muda a posição das coisas aqui. Então, só eu poderia ter falado antes do ACO, né? Mas enfim, quem vê o ACO já entende rapidamente, né? Então, por exemplo, eu quero encontrar o percurso do caixeiro viajante, estou aqui no slide 27. E o algoritmo, de novo, aqui é um problema no espaço discreto. Eu tenho que descobrir a sequência de cidades que leva ao percurso de comprimento mínimo, né? O algoritmo é o seguinte: eu posiciono formigas uma em cada aresta. Não precisava ser assim, mas então eu vou ter tantas formigas quanto cidades nesse algoritmo, né? Não precisa ser assim, não precisa haver essa relação tão forte entre número de formigas e cidades, né? Então, você tem aí quatro cidades e você tem quatro formigas. Cada formiga tem três opções de próxima cidade, né? E depois vai ter duas opções e depois uma opção, certo? Então, você vai construir um percurso completo para cada uma das quatro formigas. Na primeira iteração, as arestas aí entre cidades têm a mesma quantidade de feromônio, ou seja, a probabilidade dela escolher cada uma das três opções é 33,333%, ok? Então, nesse momento, cada formiga tem três alternativas de próximas cidades e cada uma com igual probabilidade. E elas vão construir percursos, portanto, aleatórios. Elas vão definir uma ordem das cidades aleatoriamente, tá? Então já fica claro nesse problema que o feromônio tem que ser depositado nas arestas, que é onde a formiga vai decidir, e não nos vértices, né? Se fosse um problema, por exemplo, tipo, definir problema de p-medianas, que a gente chama, né? Definir onde vão ficar os escritórios de representação de uma empresa num certo país. Você tem, sei lá, 80 cidades candidatas. Então, aí, o objetivo é decidir quais cidades vão compor, vão ser usadas como sede da empresa, né? Então, o feromônio vai ser depositado nos vértices do grafo. É um outro problema, né? Aqui, caixeiro viajante, o feromônio vai ser depositado nas arestas, né? E assim que as quatro formigas aí, cada uma independentemente, né, faz o seu percurso, cada percurso vai ter um comprimento, vocês concordam? E os percursos de menor comprimento vão receber mais feromônio proporcionalmente do que aqueles de maior comprimento, porque são melhores, certo? A formiga que fez os percursos melhores, então, vai pegar esse feromônio e distribuir pelas arestas. Claro que computacionalmente eu não preciso fazer a formiga retornar pelo caminho dela, mas na natureza é assim que acontece. A formiga foi do formigueiro até a fonte do alimento. Se o alimento é de qualidade e em grande quantidade, a formiga volta depositando muito feromônio até o ninho. E aí ela cria um trilho de feromônio, tá? Aqui eu não preciso fazer isso, obviamente, fazer a formiga caminhar de volta pelo trajeto dela. Basta eu ir para a lista lá de grafos que ela usou no percurso e atribuir aquela porcentagem de feromônio. Vocês concordam comigo que as arestas que participam de mais trajetos e de trajetos de melhor qualidade vão ganhando mais feromônio? E, portanto, tem mais chance de serem escolhidas nas próximas vezes que as formigas vão construir suas trajetórias. Então, é assim que funciona o algoritmo. Nesse primeiro momento, igual probabilidade para tomada de decisão. No momento futuro aqui, vamos lá, no slide 30, por exemplo, a gente já vê quatro arestas se destacando, tá? Com mais feromônio do que as demais. Portanto, a probabilidade dessa formiga aqui, que está na aresta do canto superior esquerdo, né? É bem mais provável, estando nessa aresta aqui, ou ela vai para a aresta à sua direita, ou ela vai para a aresta para baixo, né? Na aresta da diagonal, a probabilidade é bem menor. Não é nula, mas é menor, né? Então, é um algoritmo que funciona dessa forma, embora só com feromônio ele não se tornou competitivo. Daí o Dorigo acrescentou um aspecto a mais apenas, né? Ele falou o seguinte: bom, se o percurso de caixeiro tem que ter comprimento mínimo, toda vez que eu adiciono uma aresta muito comprida, eu pioro muito a minha solução. Então, a qualidade individual de uma aresta, além da quantidade de feromônio que eu tenho nela, né, é o próprio comprimento da aresta. Arestas mais curtas tendem a piorar menos o percurso quando elas são inseridas no percurso, certo? Então, é isso que ele fez. Ele definiu a probabilidade da formiga escolher uma aresta para seguir, em função da quantidade de feromônio na aresta e em função da qualidade relativa dessa aresta, ou seja, do seu comprimento. Então, arestas com muito feromônio e curtas têm alta chance de serem escolhidas para compor soluções, ok? E a fórmula que aparece aqui no slide 34 resume isso. Parece uma fórmula muito difícil de entender, né? Mas não, tal é a quantidade de feromônio e neta é a qualidade intrínseca da aresta. Então, a probabilidade da formiga K, estando no vértice I, seguir pela aresta IJ até o vértice J, tá? É dado pelo produto entre tal e neta, que são propriedades da aresta IJ, tá? Então tem que ter bastante feromônio e tem que ser uma aresta de qualidade. Quando a gente fala o E, é produto em probabilidade, né? Se eu falasse ou, seria soma, certo? E, então a probabilidade depende desses dois termos, alfa e beta só vão medir a importância relativa entre esses dois termos, tá? Veja que é probabilidade aqui porque soma em 1. E qualquer probabilidade está no intervalo entre 0 e 1, ok? É só esse o algoritmo PSO, a PSO ACO agora, e ele é claramente especializado em espaços discretos. E, no entanto, já foi adaptado para espaços contínuos tranquilamente, né? Professor, eu vou parar de compartilhar a tela aqui para tirar alguma dúvida sobre o PSO. Só respondendo a pergunta aqui do Rafael. As aplicações para PSO são similares, ou para ACO, são similares àquelas que podemos usar algoritmos genéticos? Sim, são similares. E aí vem a pergunta, mas então qual que eu uso? Por que que eu estou aprendendo 3 algoritmos, professor? Algoritmo genético, que também tem as versões para espaço discreto, para espaço contínuo, PSO e ACO, né? Bom, primeiro, são algoritmos estruturalmente diferentes. Eles têm inspirações diferentes e metodologias, ou o núcleo operacional desses algoritmos, ou sei lá, a máquina de busca desses algoritmos é bem diferente, tá? Uma trabalha com código genético e mutação e crossover, outro trabalha com termo social e inspiração, experiências passadas, tá? E o outro trabalha com feromônio e com qualidade intrínseca, local e assim vai, tá? Então são três propostas que envolvem tomada de decisão baseados em princípios bem diferentes, certo? Então, que fique claro, são algoritmos, portanto, diferentes, que têm uma dinâmica diferente. Logo, as aplicações são similares, no sentido de que eu não posso antecipar qual algoritmo vai se dar melhor. É claro que se você desenvolver operadores genéticos aí muito competentes, é difícil bater um algoritmo genético com qualquer outro, tá? Mas, enfim, todos esses algoritmos têm prós e contras, e todos eles são bastante competentes a fazer buscas, tá? Então é bom que vocês... tem duas razões para a gente trabalhar com várias inspirações, né? Uma é essa, tornar disponível mais de uma opção, mais de uma alternativa para vocês, certo? E a outra razão é, ao trabalharmos várias inspirações, vocês que talvez nunca tenham parado para pensar nessa possibilidade, né, de trazer para o computador algum processo da natureza, né, vocês comecem a ficar mais proficientes nessa tarefa. De modo que se vocês observarem amanhã, sei lá, a evolução das ervas daninhas, né, como elas sufocam as plantas no canteiro da casa da vovó, tá? Vocês podem desenvolver o algoritmo das ervas daninhas. Nossa, professor, que exemplo mais ridículo. Não é ridículo, tanto que já existe o algoritmo das ervas daninhas, existe o algoritmo dos morcegos, o algoritmo dos vagalumes, enfim. As pessoas têm se inspirado na natureza, né? Agora precisa tomar um pouco de cuidado. Há abusos aí. Deixa eu... obviamente na videoaula não conseguiria falar de um assunto tão polêmico assim, mas veja só, vou simplificar bastante, tá? Existe uma pressão por publicações no meio acadêmico, as pessoas precisam publicar. Ora, mas para publicar você precisa ter boas ideias, né? Então todo mundo precisa publicar o tempo todo para manter o emprego e para manter o financiamento do seu laboratório, certo? Logo, todo mundo precisa ter boas ideias o tempo todo. Isso acontece? Não, né? Então, algumas pessoas que estão passando por uma fase de carência de boas ideias, né? Começa a apelar, vamos dizer assim. Em que sentido? Tipo, bom, existem bons algoritmos inspirados na natureza. Então, eu preciso produzir um paper inovador. Então, eu vou fazer o algoritmo dos batimentos cardíacos, né? Eu vi lá que em sistemas imunológicos a população aumenta, diminui, opa, mas o meu coração também, ele tem a sístole e a diástole, tá? Então, eu vou produzir o algoritmo dos batimentos cardíacos. Nunca ninguém na face da Terra pensou nesse algoritmo. Portanto, eu sou inovador e o meu paper tem que ser aceito na melhor revista da área, tá? Onde que está a falha desse argumento, né? Primeiro, esse algoritmo, ele é inovador mesmo? Ou seja, essa fonte de inspiração levou a um resultado inédito? Não, porque esse negócio de comprimir e expandir já está presente em outros algoritmos, né? Segundo, mesmo que esteja, existe algum aspecto diferenciado nesse algoritmo que você está propondo aí, além da inovação na inspiração, né, que leva a um desempenho não atingível por outros, né? Então tem que responder essas perguntas também, que é o que está por trás aí da pergunta do Rafael, né? Ora, se tem algoritmos similares, tem algum que é melhor do que o outro? Então, e onde que está a vantagem específica de cada um? Então, isso tem que caber a pergunta, e esse meu argumento aí na resposta é: existem sim colegas meus de profissão, né, que abusam das inspirações da natureza e viram motivo de riso, e acabam detonando a área também, né? A área já é alvo de crítica, porque os algoritmos normalmente têm muitos parâmetros, não tem garantias de convergência, tá? Mas existe praia para esses algoritmos, existe um espaço de aplicação, sim, ok? São máquinas genéricas de busca. Agora, se você aplicar esses algoritmos em cenários onde já existem algoritmos exatos que os resolvem, tá? Você vai ser motivo de piada. E se você desenvolver um algoritmo, tipo esse exemplo que eu dei dos batimentos cardíacos, né? E não mostrar onde está a inovação dele, né? E de fato não tem, você também vai ser alvo de piada. Então, eu não estou apresentando aqui, nem estou tomando o tempo de vocês para falar de piada, ok? Eu estou só alertando que se vocês abusarem das inspirações, as coisas podem ficar sérias, tá? E você passar vergonha até comprometer a sua carreira, indo atrás de inspiração só pela inspiração, ok? Não é por aí. Bom, hoje em termos de algoritmos, assim, eu vou deixar para falar dos sistemas imunológicos na sexta-feira, até para a gente falar um pouco dos princípios aí da vacinação, né? Eu, pela semana, eu iria parar nessas propostas aí de PSO e ACO, né? E deixa eu ver, só vou passar mais um vídeo aqui, já que eu não vou, deixa eu compartilhar a tela, vamos lá. Na videoaula eu não mostrei esse vídeo, onde que está o vídeo aqui? Então, eu vou mostrar aqui o vídeo do sistema imunológico artificial, como ele otimiza essa superfície multimodal, que é o outro vídeo que aparece, né? É impressionante a gente ver a população subindo esses picos, e mais impressionante ainda é ver o resultado final desse algoritmo chamado OptiNet, né? onde o número de indivíduos na população é igual ao número de picos, tá? É, não há garantia de encontrar todos os picos. Aqui, talvez, eles tenham sido encontrados, até pela simplicidade do problema em duas dimensões, né? Não há garantia. E também não há justificativa para encontrar picos muito piores do que outros, né? Esses picos aqui mais em vermelho têm qualidade equivalente, bem parecida, né? Um deles é o ótimo global, os outros não, né? Mas em situações onde o ótimo global não pode ser utilizado, eu vou acabar recorrendo a esses picos não tão bons, mas suficientemente bons, ok? Então, algoritmos multimodais são bastante interessantes, cada vez vai haver mais demandas por eles nos próximos anos, né? E são raros também. E mais uma vez, essa multimodalidade veio de uma inspiração na natureza. Eu sei que os sistemas imunológicos são inerentemente diversos em termos de seus agentes, e eu trouxe para o computador um elenco significativo de propriedades que me permitiu implementar esses fenômenos, né, ou essas funcionalidades em computador também. Eu vou rodar mais uma vez, até arrepia ver essa população subindo esses picos aí, tá? Para algumas pessoas mais sensíveis, assim. É claro que, falando em termos de natureza, né, da mesma forma como os sistemas imunológicos se adaptam e melhoram o seu reconhecimento, os agentes infecciosos, vírus, bactérias, também estão se adaptando para sobreviver e para vencer a batalha, né? Na verdade, é uma, a gente chama, uma guerra armamentista. Quando um melhora, se o outro não melhorar, vai perder a guerra. Então, normalmente, há uma disputa de gato e rato aí, né? Com alguns vencedores aqui e acolá. Bom, mas os sistemas imunológicos a gente vai falar mais na próxima aula. E deixa eu ver aqui se eu... Opa! Ah, eu estou compartilhando tela, não posso aumentar essa tela. Eu vou mostrar aqui, o Gabriel, eu tenho um vídeo aqui de um experimento de abelhas, né? Eu gostaria de... Talvez eu compartilhe esse vídeo na página do curso. Mas tá falando aqui em inglês, mas eu vou falar por cima, tá? O que você está vendo aqui é o fenômeno de comunicação das abelhas a partir de dança, né? Então, quando as abelhas localizam a fonte de alimento, elas voltam para o ninho e dançam. A frequência da dança e a direção da dança indica para as demais formigas a direção do alimento e a quantidade, a qualidade do alimento. É algo impressionante, né? E os animais se comunicam pela direção da luz do sol, por um monte de aspectos. Eu só vou mostrar as abelhas dançando aqui. Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque ele é um vídeo um pouquinho longo, e vou parar de compartilhar a tela também, mas para deixar isso bem claro. E indica, é impressionante, né, como a abelha consegue comunicar a partir dessa dança, né, para as suas parceiras ali, a direção do alimento, a direção exata do alimento, a distância. E talvez a qualidade do alimento, se eu não me engano. Já falei também que tem formigas que trabalham com 20, mais de 20 tipos de feromônio. Então é algo bastante impressionante e mostra que a natureza não é tão burra assim quanto algumas pessoas desavisadas aí alegam, né? E há muitos críticos da área de computação natural, e aqueles que pretendem usar recursos dessa área têm que entender que não há consenso em relação a esses algoritmos, tá? Mas também muitas críticas são injustas e também covardes, eu até diria, né? No sentido de desvantagens que esses algoritmos apresentam não aparecem em outros algoritmos melhores. Só que os outros algoritmos melhores não resolvem os problemas que precisam ser resolvidos. Então, que adianta apontar o dedo para as desvantagens desses algoritmos se você olha para a literatura e não consegue encontrar nenhuma alternativa que não tenha essas desvantagens e que funcione? A lógica não pega, né? Então é mais ou menos uma crítica cruel e covarde, porque só olha para o lado negativo da proposta e não apresenta nada de construtivo em troca, né? Então cabe deixar isso muito claro e não se assustar quando aparecerem os críticos e também tentar usar com critério justamente para não ser alvo de crítica, de gozação ou de cancelamento, vamos usar o termo social hoje, né? Então, era essa mensagem que eu queria passar. Não havendo outras dúvidas, eu vou encerrando a aula a aula de dúvidas de hoje por aqui. Vou interromper a gravação.